Muito bom estar com vocês. A gente está fazendo uma coisa meio diferente hoje, que é o ressoando o sim, sendo que o sim não acabou. Porque o Bruno Tortura teve um imprevisto e mudou a data dele, né? Seria nesse sábado, e aí foi transferido para o dia 7 de abril, às 7h30. Então vai ser numa segunda, então não na próxima segunda, mas no dia 7 de abril, o um encontro com o Bruno Tortura. E acho que vai ser muito bom, assim, ele tá afiado também, porque ele tá conduzindo encontros toda semana no Calma Urgente, né? E com o Gregório do VV, com a Alessandra. Então, assim, acho que vai ser um encontro bem bom também para amarrar tudo que a gente viu e para a gente poder também fazer perguntas para ele. E aí sim vai ser o fim do sim. Mas hoje a gente vai aproveitar para ouvir, já que a gente teve. Não tem muitas momentos de perguntas, ainda que teve muitos momentos nesse sim, eu acho, assim. Eu tava até vendo agora com a Joyce uma pergunta maravilhosa da Dani, falando de como ela trabalha com o sistema de justiça, como ela aproveita o lugar também. E foi achei um conto muito um momento também, uma conversa muito boa ali. Então teve momentos assim, mas ao mesmo tempo a gente está em muitas pessoas e é legal a gente conversar. E hoje a gente não vai fazer salinhas, a gente vai conversar nesse fórum maior, assim. E a ideia é ouvir vocês, não só sobre como foi o sim, como foram as mães de silêncio, as práticas, o encontro como é que vocês foram tocados, mas também vai ter algumas coisas especiais, então eu vou só levantar. A Lia já está com a gente, estou vendo com a Alice ali, e eu já vou chamá-la. Então vai ter esse momento em que a Lia, a Alice, elas estão no lá no Acre, né? Lá vai ter, como não sei se já começou, ela vai contar ou se vai começar amanhã, o plantio de mais 5 mil árvores. Então é um momento também de quem não doar, porque essa é uma doação que vai ser usada diretamente agora. Então a gente vai ouvir a Lia agora. Eles acabaram de chegar lá, a Alice também, para esse mutirão, para se integrar esse mutirão de plantio. E então vai ser esse momento. E a gente não tem muita pressa, então eu falei para a Lia: pode falar à vontade, pode, enfim, outras pessoas também apresentar. E a gente depois vai ter também um momento para a gente poder trocar. Eu acho que a Valéria vai contar um pouquinho com uma artista que a gente estava conversando, me falaram assim: não, fala com a Valéria, porque ela está criando a partir da Amazônia, e ela também participou do Sim. Então a gente vai ter um momento também da Valéria contar um pouquinho. Qualquer outras conexões que vocês tiverem com o Sim ou diretamente com a Amazônia, é o momento também da gente conversar. E eu vou, antes de abrir essa conversa mais assim sobre como foi o sim, eu vou só lembrar vocês dos encontros. Não vai ser nada, não vai ser uma retrospectiva, não vou falar nada, vou só lembrar de tudo o que aconteceu. A Giovana também pediu, ela acabou de fazer uma página especial com todas as meditações guiadas do sim numa página só. Então vai ser bem legal mostrar para vocês, para quem quiser também rever. A gente teve várias práticas maravilhosas nesse sim. Então, antes de fazer essa retrospectiva, antes da gente fazer essa conversa mais aberta, eu vou fazer essa, só mostrar. E a gente vai começar com a Lia. E aí também hoje ainda, eu acho que vai dar tempo de tudo, porque a gente está sem nenhum planejamento além disso, assim, não tem nada para ser falado, é só vocês. Mas como parte da comunidade, uma coisa aconteceu nesses primeiros semanas do ano. E durante o sim também, que foi a Valentina Frais, sem a gente pedir nem nada, ela começou a desenhar. Quem está nas mesas de silêncio já viu algumas. Ela começou a fazer retratos das pessoas da comunidade meditando. Então, geraram acho que uns 25 retratos até agora. Ela não sabe direito, acho que ela sabe mais do que eu do que vai ser feito com isso. Mas a arte não é para o que vai ser feito com isso, é parte do próprio processo dela e da comunidade. Então, a gente vai mostrar aqui também esses retratos de vocês mesmos praticando. Aí a Valentina vai contar também como é que foi o sim para ela e como é que foi desenhar vocês, algumas de vocês. Então, o encontro de hoje vai ser um pouco assim. Eu queria começar, já que é a coisa mais viva possível, que é a Lia, a Alice, que então acho que o Pue tá lá. Deixa eu colocar ela em spotlight aqui. E Tá aberto. O que vocês quiserem contar de como é que vocês estão aí?
Oi, Gustavo. Pô,
Oi,
muito
Lia. Oi,
bem.
Alice.
Tô super bem acompanhada aqui. De Alice Fortes, vocês já conhecem, né? Uma maior parte de nós conhecemos. Coordenadora da Aliança Florestan. E com Zico Kutanawa, que a gente convidou nessa vez. Quem seguiu as newsletters, as últimas e as mensagens que eu mandei, já ouviu o nome dele. Zico é agrofloresteiro indígena de um povo aqui do Acre. O Acre tem uma riqueza, assim, diferentes povos com diferentes línguas. É uma coisa impressionante que a maioria de nós brasileiros, eu não sabia dessa riqueza, assim, absurda. E o Zico é de um povo chamado Kutanawa e tem trabalhado de forma muito próxima do Benque, né? E foi engraçado agora, antes do encontro começar, eu e a Alice, a gente tava, e especialmente a Alice, tentando explicar para o Zico o que é que a gente era. Não, Zico é uma comunidade de gente que é budista, que medita e que se juntou e que está apoiando esse projeto. E aí a gente, enfim, a gente chegou aqui hoje, né? A nossa forma de chegar foi ali no Igarapé, maravilhoso, um pequeno paraíso, assim, aqui, para realmente sentir os elementos e aterrissar. Mas eu queria que vocês dois mesmo falassem, assim, da programação, do que a gente vai fazer. A gente vai ficar aqui até segunda-feira que vem, terça-feira que vem.
É, passando pelo LinkedIn.
É. Então, aí eu vou pedir para a Alice, assim, falar um pouquinho, depois o Zico falar um pouquinho de expectativas e o que é que a gente está, enfim, aqui para fazer, né?
Tá bom, boa noite, gente. Eu não sei exatamente quanto vocês estão acompanhando desses projetos de reflorestamento que a gente está fazendo aqui com o apoio da comunidade, o lugar, da Fundação Inote também. A gente está, então, na verdade, na segunda iniciativa, digamos, de plantio. A gente já plantou 5 mil mudas numa primeira iniciativa que teve um primeiro plantio nessa época do ano, mas em 2023. Acabou que viraram um pouco mais de 6 mil mudas, acho que eram originalmente 5 mil. E agora a gente está numa nova iniciativa, numa nova rodada, fazendo um mutirão que está começando amanhã, na verdade. A gente chegou aqui na aldeia na hora do almoço, trazendo sol. Por aqui estava chovendo muito, muito, muito. Quem está acompanhando no grupinho de WhatsApp, né? Até mandei para a Lia, porque eu nunca tinha visto o Rio Juruá tão cheio ali para o Cruzeiro do Sul. Para mim, né, que estou mais acostumada, eu vi que está bem alagado mesmo, chegando a casas e tudo, ou seja, ele está assim, vazando mesmo. E por aqui também, até semana passada, eles estavam com a água do açude chegando quase na casa mesmo, quase ficando ilhados. E a gente chegou trazendo sol, literalmente desde ontem, quando a gente pousou
Até
em
para
Cruzeiro do Sul.
permitir a gente chegar aqui de carro, né?
Sim,
Senão ia ser trabalhoso.
a gente estava só ouvindo os contos de ônibus escolar sendo rebocado por trator no fio de aço para as crianças conseguirem chegar na escola, porque não é uma distância tão grande sem asfalto, né, na estrada de terra, mas como choveu muito, fica assim muito, muita lama. A gente, bem, falando das crianças e dos ônibus escolares, a gente está também numa movimentação para ver se consegue trazer estudantes da escola aqui da comunidade Puyanaua para participarem do mutirão também com a gente. Isso não aconteceu da primeira vez, mas está acontecendo, né? Parece que vai acontecer de fato entre amanhã e depois de amanhã, de trazer crianças para estarem aqui junto. Inclusive, uma das áreas de plantio dessa vez é uma área que quem cuida é o Eduardo com a família dele. O Eduardo é um professor da escola. Então, ele também ficou nessa vontade de poder, incluir as crianças. E eu acho que foi até o Benque que eu vi na abertura do Sim, justamente falando, né, das novas gerações e de como envolvê-las, de como trazê-las, porque são o futuro, né? Assim, então, fico super feliz e torcendo para que apareçam aqui muitos estudantes para a gente plantar junto. E a gente, dessa vez também, que é uma coisa que a gente não conseguiu fazer na primeira iniciativa, a gente está, né, trazendo o Zico Kutanawa. Vou aqui só primeiro apresentar, daqui a pouco ele fala para a gente melhor. A Lia já falou um pouquinho, né? Mas na Aliança Reflorestar a gente busca não só plantar, né, e apoiar com viveiro ou mesmo sistemas de irrigação, porque também aqui, né, na época do verão está cada vez mais quente e seco e drástico, então existe uma necessidade de cuidado, pelo menos em plantios como esse, que eram, né, assim, pasto, que não tem sombra, não tem nada. A gente também busca incentivar mesmo essa cultura da floresta, essa cultura do plantio e essa troca entre os povos, né? Assim, então o Zico, por exemplo, é uma pessoa muito querida, muito focada e que já trabalha com plantio há algum tempo. Como a Lia falou, ele é grande parceiro do Benque Xaninca, ali também do Centro Urenca Tassorense. E então ele veio indicado por eles, mas eu já conhecia também e fiquei feliz dele poder estar aqui com a gente. Eu nunca digo, né? Sempre falei para a Lia, não é uma questão do Zico estar aqui para ensinar, apesar dele saber muito, né? Eu acho que é eles estarem aqui para trocar, porque também os Puyanela sabem muito. E nessa vez a gente vai também, ao final da viagem, passar pelo povo Nuquini, que fica aqui próximo, porque os próximos do Acre não são tão próximos, vai ser um dia inteiro subindo o Rio Moa para a gente poder chegar na comunidade deles. E a gente vai justamente ver como é que eles estão por lá em termos de plantio, de reflorestamento. Eles estão nesse foco, inclusive nessa semana. Muitos deles não conseguiram vir para estar aqui com a gente porque eles se organizaram para fazer uma espécie de vivência sobre a importância de reflorestamento, sobre o que que isso significa para eles, o que que eles querem com isso tudo. De forma também que quando a gente chegue lá, eles já tenham assim, já estejam super nesse alinhamento, né? Assim, do que eles querem, qual é o objetivo deles em estar fazendo isso tudo. E voltando aqui, porque que o Zico está com a gente, eu acho que é isso, assim, quando a gente visualizou já no começo, assim, na Aliança Reflorestar, essa coisa de que, primeiro, de que a cultura do plantio e a cultura da floresta viva, né, ela é muito importante, ela é a base da gente estar conseguindo. Que essas ações sejam feitas e se espalhem. Mas tem essa questão de que as comunidades são muito isoladas, muito longe umas das outras. Então, esses Nuquinis são vizinhos, mas eles estão um dia inteiro de barco, né? E a internet aqui, na casa aqui do Ninho do Beija-Flor, ela funciona bem, mas se você for ali, 10 passos já não pega, e lá também é parecido, deve ter, né, um lugar que tem uma internet, outro não. Então, assim, o que que eu sinto, né? O que que a gente sente na aliança, por que que a gente gosta de trazer isso? Quando você está sozinho, né, fazendo qualquer que seja a ação que você se propõe a fazer, inclusive quando ela é para um bem maior e que às vezes tem muitas dificuldades e obstáculos que aparecem no caminho, se você se vê 100% sozinho, isso pode ser muito desanimador, né? Assim, então a gente busca cultivar e incentivar essa troca e esse fortalecimento dessa rede. Né, no sentido de que, então, o Zico, por exemplo, para chegar aqui, ele saiu da aldeia dele no sábado de manhã, né? Então, ele saiu da aldeia dele no sábado de manhã, que também é uma aldeia longe, desceu o Rio Tejo, o Rio Juruá, chegou em Marechal Taumaturgo, que é né, uma cidadezinha aqui do Acre. De Marechal Taumaturgo, ele desceu de lancha, saindo 6 horas da manhã e chegando na hora do almoço, em Cruzeiro do Sul. Aí ele chegou lá ontem, que nem a gente também, e hoje de manhã a gente pegou o carro para chegar aqui perto da hora do almoço. Então, assim, e ele não tá do outro lado do estado, tá, gente? Ele tá relativamente perto. Então, assim, considerando isso tudo, a gente acha super legal dessas pessoas poderem, né, que estão focadas nesse tipo de trabalho, que estão focadas na cultura tradicional, né, no resgate, às vezes, também linguístico. E eu digo isso porque isso tudo acaba estando muito envolvido também com essa cultura que zela pela floresta, né? Por isso que a gente muitas vezes, quando pensa nos povos originários, né, nos povos indígenas, a gente pensa também na causa ambiental, e porque de fato, assim, nunca gosto de generalizar, porque cada cultura é uma, cada povo é um, mas a gente de fato vê muito, né, assim, essa relação que os indígenas têm com o território. Como pertencimento, né, assim, e não como dono, enfim, né, outras relações que às vezes a gente tem numa cultura, assim, mais ocidental ou urbana. Então, assim, a gente sempre faz esse intercâmbio com pessoas que estejam igualmente alinhadas nesses objetivos de bem comum mesmo, né, de estar cuidando da terra, de estar reflorestando, e aí isso vai envolvendo também várias ações, às vezes coleta de semente, às vezes colocar a semente para ela virar de fato uma muda, cuidar dessa muda, reflorestar em si, cuidar do reflorestamento. E afora, como eu falei, as outras coisas que vão tangenciando, né? Que são essas coisas de cultura, de língua, de espiritualidade, né? Espiritualidade da floresta falando bem forte. E então o Zico, nesse momento, está sendo aqui esse agrofloresteiro, que é uma pessoa também muito focada nessas lutas, da cultura, da espiritualidade, da educação ligada também a tudo isso, né? E então, não sei se você quer falar já um pouquinho, a gente continua falando mais um pouquinho. Então, eu falo mais um pouquinho. Então, enfim, a gente trouxe ele para poder incentivar essa troca, e eu estou muito, assim, feliz e quase ansiosa, mas não é uma ansiosa ruim, né? Aquele ansiosa bom, assim, de querer que as coisas aconteçam, de estar também indo e levando o Zico para estar com a gente nos Nuquini. Inclusive, a liderança lá dos Nuquini chama Erison. E quando eu falei que eu ia chamar o Zico, eu queria ter certeza se tudo bem, né, gente? Porque não é minha casa, então eu sempre peço licença para os donos da casa antes de sair convidando gente, apesar de saber que é um convidado especial. E fiquei super feliz com a resposta de volta dele, dizendo que o Zico é, assim, irmão espiritual, querido e tal. Então ficou mais do que aprovado. E a gente está indo, assim. Então, só para continuar um pouco também no que serão esses dias, né? Primeiro tem aquela máxima de que na Amazônia a gente faz uma programação, mas a gente nunca sabe se ela vai de fato acontecer, porque tem que ser orgânico, né? Porque assim, a gente trouxe o sol, mas até sábado estava chovendo loucamente aqui, as pessoas estavam sem saber se iam ficar ilhadas, se dá para chegar, se dá para sair. Então, assim, se chover muito, né? Tem que parar, tem que esperar. Quando o sol também está muito quente, você também não consegue. Então, tem várias dificuldades que são necessariamente dificuldades, né? Mas, assim, é um outro jeito de estar na terra e de sentir os elementos muito mais intensamente do que a gente está acostumado em outras partes, assim, do país. Mas, assim, a gente, então, vai fazer o mutirão. A gente já, na verdade, iniciou o plantio. A gente não vai plantar todas as 5 mil mudas exatamente nessa semana, porque até por uma questão de não só de tempo, mas assim de garantia mesmo, né? Assim, a temporada de chuva agora é mais para o final, então é bom que essas plantas já vão, né, tomando um pouco de água na própria terra. E também às vezes é isso, às vezes
Algumas
você
mudas já foram plantadas, então você
algumas
tem que chegar.
poucas, não foi a maioria, mas a gente já tem algumas mudas plantadas, justamente porque já era uma época boa de plantar e aí poderia ser feito pouco a pouco. E tem isso, por exemplo, se chove muito, se alaga, se você fez tudo de uma vez, a chance de você perder também é muito maior. Então, é bom às vezes que seja vá aos pouquinhos, mas a gente fez questão de manter um mutirão para uma boa parte das mudas, da maior parte, na verdade, justamente para a gente poder estar junto, para a gente poder registrar, para a gente poder compartilhar com todos vocês, para a gente poder ter essa troca com o Zico, com as crianças da escola. Possivelmente vão vir alguns no Quini também, que estavam por aqui mais perto, os que não estão participando da vivência lá em cima, para também ter essa troca, essa experiência. E aí vão ser alguns dias, na verdade, com esse foco. E a gente tem até sexta ou sábado para acabar isso, mas acho que a gente pretende acabar o plantio um pouco antes, até para a gente poder também fazer um trabalho mais minucioso com a Nina Arouca, que é uma bióloga, né, muito amiga, assim, mas que tem um conhecimento técnico, assim, importante, que ajuda a gente também a criar relatório, né, assim, do projeto, onde a gente lista exatamente quantas mudas de cada espécie, que espécies, quais pontos de GPS para entender exatamente quais são as áreas do plantio, essas coisas todas são coisas que acontecem. Esse trabalho é um pouco minucioso, e como a gente vai estar aqui no Espuianala só até sábado, a gente espera que o plantio preferencialmente consiga ser terminado até quinta-feira ou por aí, para que esse trabalho possa ser antes da gente sair. Então a gente fica aqui até sábado, e aí no domingo de manhã a gente sobe o Rio Moa, que passa aqui tangenciando aqui o território Puyanawa. O rio não é uma coisa como em outras aldeias, às vezes aqui no Acre, que você está do lado e você já vai banhar no rio e tudo, que esteja tão perto. Ele está perto, mas ele talvez de algumas casas, mas não da maioria. Mas aqui, por exemplo, no Ninho do Beija-Flor, vocês já acompanharam um pouco, sabe? Tem um açude logo aqui na frente. E particularmente, gente, não é para dar inveja em ninguém, mas os Puyanau, o território Puyanau é conhecido pelos igarapés maravilhosos, assim, incríveis, daquela água mais escura, que é também a água do Moa, né? Ela acaba, eu acho que tem menos nutrientes, menos peixe, né, um pouco, mas em compensação tem menos mosquito também. Então tudo tem dois lados. É uma água geladinha, uns igarapés que me passam no meio da mata, e foi lá que a gente foi lá quando a gente chegou, inclusive quase que a pedido das lideranças daqui, assim, não foi bem, foi meio do tipo, vai lá, vai lá, tipo, né, deixa você chegar limpa, aí você
Dá
veja
uma
que eles estão
limpada.
chegando, entendeu? Vai lá se conectar, e aí vocês voltam aqui, a gente
Tirar
começa,
os trecos que a
conversa.
gente traz.
Bem, então é um pouco isso. Aí no domingo, então, a gente sobe o Rio Moa basicamente o dia inteiro. Já chegamos lá, né, tendo energia interna, que eu acho que sim, a gente já começa a ter uma conversa com eles. E segundo, a gente quer, então, entender melhor como é que foi essa vivência deles, né, escutar deles, conhecer um pouco também por lá, como é que está esse plantio, como é que está essa ação toda para eles. O Zico vai acompanhar a gente também, levar essa experiência deles, no Kini com K, no caso. Mas assim, então a gente vai ter essa troca por lá, e na terça-feira a gente já está descendo, porque também é quase um dia inteiro de viagem, e na quarta a gente já está pegando o avião para começar a voltar, mas provavelmente só vai chegar em casa na quinta, e o Zico também, que está aqui no Acre, também leva bem uns 2 dias para chegar em casa, indo assim direto. Então, em termos de programação e tudo, acho que é um pouco isso. Não sei, Lia, você que é boa mediadora, diz pra
Ah,
gente o
eu
que a gente
acho que
tem que
a gente
falar.
podia ouvir um pouquinho o Zico, assim, tua relação com agrofloresta, né, com a cultura do
Plantio.
reflorestamento, com plantio, talvez tua relação com o Benck, né, porque eu sei que tem tudo a ver também a tua proximidade com os Axaminca, né, que tu também tá envolvida nisso.
E
Pode
até também
apresentar.
com poeia varia aqui, né,
Isso.
também. Então, vamos falar.
Fala alto, né, pra todo mundo te ouvir.
Quero dar boa noite, me apresentar, né? Sou o Zico, Kuntanal, faço parte da liderança do meu povo também, né? E trabalho com agroflorestal, gosto muito de plantar, que é uma vida, né? Como você recebe tão o ar tão puro, as águas cristalinas, né? Essas águas tudo bem tratadas, né? Mas apesar que eu moro dentro de uma reserva extrativista e é menos de desmatado, mas eu moro de frente a uma vila, já tem algum desmatamento, mas dentro da nossa área não é pouca, mas o pouco que tem a gente está reflorestando, né, para a gente poder ter essa natureza viva.
Zico, deixa eu só contextualizar. Gente, o povo Kuntanal, eles ainda estão em processo de demarcação do território deles, só para dizer aqui. Então, hoje em dia, os Kuntanal moram dentro da reserva extrativista Alto Juruá, mas já tem uma área que está pré-demarcada, né? E eles estão nesse processo, que, como vocês sabem, ou no mínimo imaginam, é um processo bastante longo. Então, por
Burocrático.
isso que ainda não tem uma terra indígena Kuntanal demarcada e homologada. Mas aí continua, porque a terra está lá, de qualquer maneira. Vai lá.
Então, vim trabalhar com. Obrigado também pelo convite, né? Para vir trabalhar com os meninos aqui, com o Puê e o povo Puyanau, para mim é uma alegria, né? Porque a gente está incentivando e está ensinando que a gente, um pouco que a gente aprendeu com o povo Kuntanal. E também levando, né, os conhecimentos para dentro do povo, também uma experiência que cada povo tem uma forma de trabalhar, né? Mesmo que a gente como povo indígena, mas todo povo ele tem uma forma de trabalhar. E para mim é uma alegria estar essa semana podendo reflorestar aqui com ele, que eu vejo que a área deles são muito, né,
Tem muito
muito
pasto, né?
campo, muito pasto depois. E agora ver que ela está renovando, estou vendo aqui pelos plantios dele, muito bonito. E para mim é uma alegria levar e também levar esse incentivo para o meu povo também, né? Porque a gente, eu estou falando da minha aldeia, mas tem o meu povo também, que tem a outra aldeia também, todo mundo trabalha com reflorestamento. E a minha relação com o Ben, que ela já vem muito tempo, né? E o Ben que foi uma inspiração para mim, porque ele é uma pessoa que ele gosta de plantar muito, ele não para. Bem que eu falo para ele, você é uma máquina, que você não para, né? E ele me incentivou, depois de tudo que eu vi ele fazendo, e eu perguntava para ele, por que que você gosta tanto de plantar? Porque ele disse, porque eu penso futuro, né? Sempre a gente quer estar bem. E eu falei, então é assim que a gente vai trabalhar. E a cada dia estou perto dele, aprendendo, e também, o perto que eu estou ajudando ele também, reflorestando e aprendendo a espiritualidade, porque a gente precisa, porque, como na Casa do Bem, chega muita gente para, né, para poder se curar, aprender a espiritualidade, e a gente sempre está nesse caminho, porque nós da Amazônia, da floresta, a gente vive essa vida, né, de trabalhar a espiritualidade e de ver cada dia a Amazônia mais viva, né, porque tem muita gente lá fora precisando de muito ar para respirar, né, e nós aqui estamos dentro e nós somos uma parte, um incentivo, um pequenozinho, mas o pouco que a gente faz, faz a diferença. Então, é um prazer estar junto com vocês e poder ter o Nuquinim. Então, o Eris, como você falou, é um irmão de espiritualidade por muito tempo, a caminhada, né, pela luta dos territórios, a luta de tudo, né? A gente é uma aliança do povo indígena do Vale de Juruá, né? Então, a gente aqui, Poianawa e Nuquinim, Usnawa, Ayanawá, quase todo mundo aqui tem uma relação muito boa, né? Porque é uma troca de experiência. Onde você chega, é uma troca de experiência em cada povo. Então, é um orgulho estar com vocês, também conhecendo vocês de perto, né?
Conhecendo já a comunidade.
Conhecendo cada um que está fazendo parte, né? Então, para mim, estou muito feliz. E só está começando, né? Eu creio que tem muita coisa para nós fazer e aprender com vocês também, né? Então, o pouco que eu puder ensinar, o pouco que eu aprender, para mim, vai levar para o futuro.
A gente estava aqui os três, bem quietinhos, ouvindo a meditação do Gustavo, assim, a gente conversando, todo mundo bem
Muito ótimo,
concentrado.
né? É muito bom a palavra dele vendo, porque primeiramente a gente sempre tem que estar muito conectado com a espiritualidade. Então a concentração ela faz o seu pensamento ir muito aonde você precisa, né? O corpo relaxa e a mente deixa a gente viajar. Eu creio que nesse caminho a gente vai ter momento da espiritualidade, de tomar ayahuasca para poder conhecer, né, e ver o que que nós estamos fazendo e também levar energia boa para, né, cada um de nós. Então vai estar muito bom.
É
Obrigado.
uma riqueza, né,
É
gente?
só a riqueza. E vamos ver aqui no Rio Moro, vamos ver essa Amazônia linda que tem aí, esse rio. E como ela falou, o rio aqui, o Igarapé aqui, água muito fria, muito bom. Né? Você entra, chega, fica relaxando um pouco. E com esse plantio que fizer, depois que tiver tudo reflorestado aqui, vai ser outra, né? Outra natureza. Né?
Eu acho bem bonito a gente estar fazendo essa fala logo depois da Ângela Mendes, né, que ela teve conosco também recentemente. Ela falou muito dessa aliança mesmo, né? É que, enfim, o pai dela representa isso, né? Uma aliança que a gente está unido por uma visão, né? E aqui, só nessa história, a gente já falou de quatro povos diferentes, né? Dos Afaninka, dos Kumpanaal, dos Puyanaw e dos Nukini. Isso é um projeto, gente. Nosso projeto é tão pequenininho, perto do que acontece na Amazônia, é nada, né? E a gente consegue costurar e costurar com beleza. Eu fico sempre impressionada com o respeito, sabe? O Zico chegou aqui e imediatamente ele expressou a apreciação dele pela Vari, porque ele tinha visto a Vari recentemente numa conferência e falou mesmo para ela: olha, o que você falou foi muito profundo, foi muito bonito, me tocou. Então é um jeito de se relacionar tão nobre, tão cuidadoso, sabe? Que faz a gente ter certeza que a gente está tecendo uma relação muito profunda, muito boa, muito nobre, assim, muito virtuosa, sabe? É muito bonito a gente poder plantar árvore com toda essa profundidade, né? Não tem a ver com botar uma planta no chão apenas. Isso é importante, sem isso, né? A gente sabe, nem respira. Então, é importante, mas não é muito mais, né, que está acontecendo. Então, acho que era isso, assim, gente, porque a gente também não quer tomar o um encontro inteiro. Eu acho que a última recado aqui. Quem quiser acompanhar tudo, o dia a dia aqui da nossa viagem, até a gente chegar nos Nukini, que a internet não está prometida até esse pedaço ali, fazendo uma doação, entra num grupo de WhatsApp que eu estou alimentando, a Alice está me ajudando, mandando fotos. Fora a Alice, tem também a Nina, que ela mencionou, e a Carol, da equipe da Aliança. A Carol Poyanawa também está com a gente, para quem conheceu da outra viagem, que é uma comunicadora indígena incrível. E aí vocês podem acompanhar a viagem por ali. E a gente vai postar nas redes sociais também, mas Aí no grupo de WhatsApp vai ter mais conteúdo. Eu acho que era isso, Gus. Não sei se também tu tens alguma pergunta ou o pessoal tem alguma pergunta, mas da nossa parte eu acho que ficou bem explicadinho qual a nossa missão e o que é que está acontecendo
E
aqui.
o banho no Igarapé não foi só um banho, né?
Não.
Usou uma meia docina também, o rapé para poder concentrar na natureza, mas muito bom.
A gente já está todo medicinado aqui.
Não, assim, a cara de vocês está muito boa. Eu não sei o quanto que vocês conseguem perceber isso, mas a gente tá percebendo, assim, quanto que
E
vocês
assim, a
estão.
gente tá aqui no escurinho, mas a gente, ó, tá olhando o céu, porque ainda não se pôs o sol completamente, então tá um céu azul aqui, né? Lembrando que são 2 horas para
Mais
trás,
cedo.
assim, é mais cedo. Então a gente tá cercado de árvore, de passarinho, cigarro, tudo misturado e ainda um céu azul lindão aqui na nossa
É,
frente.
e na verdade, só para complementar aqui, quando às vezes vocês veem fotos ou vídeos e tudo, primeira vez que eu vim, gente, aqui era meio campo também, tá? Então hoje em dia a gente chega, a gente vê várias árvores, já tem sombra, tem frutas e tal, tudo trabalho deles, assim, de cada mudazinha. Então, só para a gente saber, era pasto igual aqui, agora já não é, já é diferente. Por isso que a gente fica feliz.
Projeto muito lindo, né? E florestamento, né? Que nem você falou, a gente vê já quase toda já a floresta aqui, já, né? Com as plantas, muito alimento mesmo.
É isso, gente.
E muito bom te ouvir também, Alice, assim, explicando tudo. É uma coisa que eu sempre sinto falta, assim, esse detalhamento do que está acontecendo. É, normalmente a gente ouve e não entende muito bem, mas quando você fala, eu entendo tudo. O que que tá.
Ai,
Muito
que
bom
bom.
te ouvir. E Zico, um prazer mesmo, assim, ouvir. Acho que foi uma boa oportunidade, assim, né, meio improvisada de você também falar. Tem agora 77 pessoas, outras pessoas vão ver a gravação. E muitas pessoas eu não te conhecia também, então. Um prazer muito bom te ouvir e te ver e saber que você está ajudando a liderar esse plantio específico, né? Muito bom.
E uma última coisa, Gus, é que os nossos anfitriões, né, que são Avari, o Puê, o Marga, que a gente já conhece, né, que já tiveram aqui, estão resolvendo coisas mil, entendeu? Na hora que a gente começar, a Avari recebeu uma visita, então ela está cuidando disso. Tem uns peixes para chegar aqui no carro, tem uma garagem sendo construída que o Puê está tendo que fazer. Enfim, eles estão a mil, né? Mas vão estar aqui para o plantio nos próximos dias, óbvio, né? A Vari está aqui na casa, só que resolvendo outras coisas. E a gente, né, vocês vão vê-los, assim, nos depoimentos, nas imagens. Eles estão juntos.
Eu queria complementar só mais uma coisinha, aproveitando que a gente está com parte, pelo menos, da comunidade, o lugar aqui, é que a Aliança já fez também outras iniciativas, inclusive com apoio de empresa e tudo, e é igualmente incrível e maravilhoso, mas para mim, no meu coração, me dá um prazer, assim, uma alegria especial saber que essa ação, ela é de uma comunidade, ela vem de uma rede de pessoas, então é cada um colocando o que pode, né, assim, o que dá, o que vem no coração, o que é possível nesse momento. E através disso a gente está conseguindo realizar uma ação linda, né, assim, e ela só é possível por causa de cada uma das
Cada
pessoas
pedacinho.
que se tocou, né, assim, se tocou no coração e resolveu partir para ação, né, também não ficou só na cabeça, mas de fato viu ali uma oportunidade de estar junto e de apoiar uma iniciativa como essa. Então, nesse sentido, eu queria tomar esse momento para agradecer mesmo pessoalmente a cada uma dessas pessoas
Mais de
que
400
ajudaram,
pessoas.
mais de 400 pessoas, e também eu sei que às vezes alguém não pode ajudar, mas aí indica para uns amigos, enfim. Então, tudo isso é importante. O importante é essa rede mobilizada, é a gente, sendo brasileiro, né, assim, se interessar também pela Amazônia, porque olha, eu trabalho por aqui, eu conheço muito gringo, gente. Tem muita gente de todas as partes do mundo que quer saber, que quer ajudar, que quer estar junto, mas brasileiro é muito mais difícil, até porque é muito caro vir para cá, não é fácil, é longe. Mas assim, vocês estão aqui com a gente em espírito, em essência, no astral. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, vocês são parte disso. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conhecer alguns de vocês aqui também. Então, muito, muito obrigada.
Muito obrigada, gente.
Obrigado, Li. Eu vou liberar vocês, que vocês têm muito trabalho, eu imagino.
Não, a gente tá ouvindo o carro do Poe chegar
Poeta
aqui, querendo
chegando
dar um
cheia de
abraço
peixe.
nele, com vários peixes.
Maravilhoso, vamos lá. E aí, pessoal, se vocês quiserem esse grupo do WhatsApp, é só, na verdade, as mensagens assim que eles mandam, não é um grupo de
Grupo de
conversa,
transmissão.
é um grupo de transmissão. E ele tá muito legal. A Lia já chegou mandando foto, tem foto da Alice também, então é muito bonito. Elas vão descrevendo o que que vai acontecendo assim. E vocês podem também chamar outras pessoas, avisar pessoas da sua família, amigos, pessoas do trabalho. Tem, às vezes, aquela pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, que é legal, dá para você também ajudar essa pessoa a apoiar. E eu acho que é isso. Aí
É,
vocês
porque aí,
se
desculpa, lá
liberam.
vem eu de novo complementando, estou sempre complementando mais uma coisinha. Que a gente já conseguiu, né, a maior parte dos recursos para poder estar aqui, para fazer a ação principal, mas uma coisa que meu pai insistia muito, eu até às vezes brigava com ele, porque, gente, eu juro, para a gente da Aliança não é prático, mas é super importante que a gente ainda mantém por 3 anos essas mudas, a gente acompanha, a gente não só planta e larga elas para torrar o
Porque isso
sol.
acontece, parece que não acontece, mas
Isso é o que
acontece, né?
mais acontece, gente. Até porque, justamente, não é prático para a organização que faz ter essa coisa de fazer uma ação principal e depois ficar 3 anos mantendo, mas a gente vê, assim, que é muito, muito importante. E eu acho que é por isso que a gente ainda está continuando na campanha, porque a gente tem que ter certeza, porque não só a gente plantou, mas que elas possam,
Ser
se
mantidas.
manter e ficar, crescer bonitas e, enfim, dar frutos e virar uma floresta de fato. Quando aí elas já não precisam mais da gente. Então é
É
isso.
plantar, é cuidar.
Isso.
Então tá, gente. Obrigada.
Bom demais. Um
Muito
abração de toda a
bom.
comunidade em vocês. Bom plantio, bons dias, boas celebrações aí. E a gente vai ficando olhando essas fotinhos e videozinhos e relatos maravilhosos. Super beijo.
Beijo, tchau.
A gente tem que fazer encontro só disso, né? A gente, nesse sim, a ideia foi essa, justamente fazer o sim todo casado com o projeto de reflorestamento, assim. E engraçado que deu certinho, né? No dia que a Lia estava com a internet, que talvez outros dias ela vai estar em outros lugares, calhou de ter esse encontro hoje, assim. A gente nem planejou. A Lia só falou: eu nem sei se eu vou ter. Daí hoje a gente trocou mensagens e, na verdade, a internet está maravilhosa, né? E a gente pode também ouvir a Alice, assim, muito bom. E o Zico. Então, a gente agora, a ideia é ouvir vocês. Vocês podem também falar sobre um pouco o que vocês estão. Tem algumas pessoas que estão também ligadas a. Eu sei que estão ligadas a projetos de reflorestamento. Então, um pouco a ideia da gente trocar e ver o que, que vocês também têm feito, não só em relação ao sim. Eu quero aproveitar que a gente está num grupo pequeno para dizer que o sim, para quem chegou depois, né, a gente vai ter o um encontro com o Torturra, não na próxima segunda, no dia 7 de abril. Acho que vai ser um encontro bem bonito. E depois, em abril, a gente vai seguir praticando nos encontros semanais e nas manhãs de silêncio. E em maio, a gente tá só fechando a data, os horários e certinho. O tema para poder divulgar, mas a gente recebeu já o aceite desse grande professor, que é o Dr. Rinpoche. Ele é maravilhoso, assim, ele é novo, a formação dele é muito rara, porque ela é muito, muito profunda e extensa. Ele recebeu ensinamentos de os grandes mestres do nosso tempo, assim, a Sua Santidade Dalai Lama, o Dzogchen Tsering Rinpoche. O Dzogchen Tsering Rinpoche é o guru raiz dele, principal. E ele tem uma conexão, tem família, assim, ele tem filhos e ele tem uma conexão muito grande com a nossa cultura, né? Não só porque ele é novo, né? Na minha visão, ele é o mestre mais bem vestido do nosso tempo, assim, é incrível. Você vai em retiro em que ele tá, todo dia ele tá impecável, ele tem uma dignidade, assim, você vê também todas as fotos dele são muito bonitas. Então ele é um grande mestre. Aí o convite foi de ter três ensinamentos, porque o Dr. Rinpoche tem uma preocupação, uma motivação de que as pessoas se aprofundem, né? Então quem quiser já conhecer ou não conhece, ou até já participar de algum programa que ele oferece, tem o site dele aqui. Ele tem alunos no Brasil, então até o site mesmo tá traduzido. E a nossa motivação também é que ele tenha ido cada vez mais. É, ele já veio para o Thiago do Gompa Otsaulin aqui, ele tem essa conexão também. É, ele, no centro dele, ele convidou a Loma Tseren para dar ensinamentos lá, então ele é um grande. A conexão dele com o Brasil é bem aberta, assim, e ele ficou feliz de poder ensinar a comunidade do lugar. Então isso vai acontecer em maio, com o Dr. Kurin Poche. E a gente está bem feliz, assim. E aí, em junho, a gente começa um estudo que deve ir até novembro, que vai ser o estudo do livro Zen e a Arte de Salvar o Planeta, do Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Não, o Fábio sempre me corrige o jeito de pronunciar, mas esse grande mestre. A gente vai ter convidados especiais, assim, professoras do Zen, provavelmente a Denise Kato, a gente vai convidar, a gente deve talvez convidar também a Roshi Joan Halifax de novo. Então vai ser um livro muito, muito profundo, muito aberto. Ela não é um livro sobre a visão usual de ambientalismo, assim, é um livro do caminho inteiro, na verdade. Então é um livro muito bom de estudar junto. É, cheio de práticas, cheio de aplicação na vida cotidiana, cheio de visões também, assim, para quem tem interesse teórico também. Então vai ser eu acho que um estudo bem, bem maravilhoso, e a gente deve também fazer esse trabalho com os artistas. É, se você quiser falar alguma coisa desse estudo, você pode, Fábio, ou você está tranquilo aí? A gente hoje está tranquilo.
Eu acho que uma coisa que é legal ter em mente, assim, é que é muito comum a gente ter uma sensação de que é como se a prática que a gente comumente chama de ativismo, né, ela fosse algo que ela é como se ela fosse algo que pode ser desconectado do trabalho com o mundo interno, assim, sabe? Disso que a gente chama de espiritualidade, digamos assim, né? Mas mesmo que a gente não use esse nome, esse termo, alguma coisa assim, qualquer um que tenha tido minimamente uma experiência também assim chamada de ativismo, né? Essa pessoa, ela descobriu rápido que se não tiver um cultivo do mundo interno, é muito difícil ter continuidade nessa atividade, né? E ao mesmo tempo, pode não, assim, por mais que talvez a gente concorde com isso, né? Talvez não seja fácil entender como fazer isso na prática, de fato, né? E esse é um livro que ele foca exatamente nesse ponto, assim, ele explora exatamente esse ponto. E não necessariamente é para quem isso funciona, né? Para quem é, digamos, ativista. Tá todo mundo aqui, de alguma forma, fazendo algum tipo de ação no mundo, né? A gente não tem como escapar disso, né? A forma como a gente compra, consome, a forma como nós nos ocupamos, a forma como a gente escolhe, enfim, viver a nossa vida, isso tem repercussões, né? A gente está, de alguma forma, perpetuando maneiras de viver, né? E essas maneiras de viver, elas podem ser mais ou menos danosas ou mais ou menos benéficas, né? E a nossa prática, ela é justamente de descobrir quais são as formas menos danosas, mais benéficas de viver, né? Então a gente não precisa ser, por exemplo, ativista. A gente já é ativista de alguma forma, assim, mesmo sem saber, né? E então esse livro faz isso, e é maravilhoso porque ele faz isso de uma forma, porque essa é uma das características do ensinamento do Thich Nhat Hanh, né? É muito simples, muito amoroso, muito parece que o ensinamento, ele nos abraça, assim, sabe? E ao mesmo tempo, e é uma qualidade, isso talvez seja uma qualidade assim da tradição do Zen, né? E ao mesmo tempo que é simples, é super profundo. É como se cada linha do ensinamento, cada linha da prática, ela conte, ela como se ela conte, ela tivesse o caminho inteiro assim embutido nela, né? Então, eu estou muito feliz que a gente vai estudar esse livro aqui juntos e eu tenho certeza que vocês vão achar maravilhoso também. Isso, obrigado.
Valeu, Fábio. Então, basicamente, agora a gente vai ouvir vocês. A gente tem esse presentão da Valentina Frais, que a gente vai deixar, sei lá, os 15 minutos finais para ela poder falar e as pessoas também poderem falar a partir do registro que ela fez das Manhãs de Silêncio. Mas antes, vamos falar do Sim, antes de mostrar a arte da Valentina. Então, basicamente, a gente começou o Sim. Diretamente de lá, da Amazônia, com o Benki Pinhaco. Ele passou a prática para plantar árvores, né? Uma das práticas que ele falou de várias coisas, mas uma das práticas foi essa. E depois eu falo das meditações guiadas, porque tem uma página especial sobre ela. Depois a gente teve a Dequila, traduzida pela Jenny Pilha Dequila Xungyalpa. E foi um encontro muito bonito porque ela passou uma prática para gente, ela conduziu uma prática de Tonglen, que foi a prática que o Karmapa, o 17º Karmapa, deu para ela, assim, um Tonglen um pouco para os nossos tempos de hoje, assim, também para a crise climática. Então, muito bonito a apresentação que ela preparou, assim, para nós. Ela também passou essa prática da gente. Não passar muito tempo longe do mundo natural, da gente, sempre que possível, a gente se conectar com o céu, né, com a floresta, com a terra, ou com grandes quantidades de água, assim, para a gente não perder conexão com o mundo natural. E bem bonito o encontro com ela, assim. Depois a gente pode olhar as meditações guiadas. Daí eu tava revendo um trechinho desse encontro com a Joyce Ferreira, porque foi muito bonito. A Joyce participou na semana 3 foi com ela, mas ela já estava participando das semanas anteriores, ela participou dos encontros. E achei muito, muito linda a apresentação que ela fez, preparou. E a postura humilde dela de falar que ela estava descobrindo também como lugar. A importância da resiliência interna, né, para o próprio trabalho dela. Ela deixou claro, deixou explícito assim: eu quero focar mais nisso no meu próprio trabalho, na minha própria vida de agora em diante. Ou seja, na importância de trabalhar com a mente e com o coração. Então, muito bonito esse encontro com ela. Também muito legal as conversas, as perguntas, as pessoas e as conversas que rolaram. E aí, cada prática que os convidados, os professores convidadas sugeriram, a Giovana fez esse trabalho maravilhoso de editar e colocar bonitinho no formato de prática. Depois a gente teve esse encontro lindo com a Lama Tsutrin Aleone. Ela confirmou que foi a primeira vez que ela falou diretamente assim para o Brasil. Agora ela vai ter uma. Tem um grupo pequeno aqui no Brasil começando, mas depois ela falou para Revista Bodhisattva, um evento organizado pelo SEB, mas é interessante assim como é uma conexão que esses grandes mestres eles aceitam, mas ao mesmo tempo é como se não tivesse às vezes façam anos ou mais tempo sem um convite específico assim para o Brasil. Então a gente ficou muito feliz de ter esse ensinamento tão raro e ela conduziu a prática que ela desenvolveu assim a partir da linhagem da Matip Ladron, que é essa prática do feeding your demons, né, alimentando seus demônios. Então, foi uma prática para quem estava ao vivo bem intensa, bem profunda, bem maravilhosa, assim, de algum modo conectado com a inteligência da Amazônia, né? É uma prática xamânica, assim. Então, a linhagem do budista, essa linhagem do budista tibetano, ela é bem xamânica. Então depois a gente teve esse encontro com a Angela Mendes, assim, como a Lia estava falando, né? A gente vai vendo a repercussão do trabalho desses seres maravilhosos e a própria vida da Angela Mendes como expressão de todas essas lutas que estão acontecendo e seguem, assim. Muito bonito a gente olhar isso manifestado na Angela Mendes, né? Então, e aí do próximo vai ser com o Bruno Turturro, que eu acho que tem feito um trabalho muito bom ajudando a nossa mente a não surtar nesses momentos e dando uma conectando visões e conectando até analisar notícias assim, ajudando a gente pensar melhor, olhar melhor e nos direcionar melhor. Então isso vai ser agora no dia 7 de de abril. Vai ser o último encontro desse sim. É, a gente criou esse sim de um jeito meio maluco, assim, porque é muito fácil repetir os nomes, a gente fazer um evento, a gente fez uma coisa quase que querendo de fato fazer um evento que fosse significativo para cada um de nós, e foram vários meses assim de contato, e a gente fica muito feliz quando olha assim o resultado, mesmo que seja em uma ou duas pessoas falando que foram tocadas, então para a gente é uma alegria. E a Giovana acabou de preparar essa página que chama Sim 2025 barra meditações. Ela está aqui em novas meditações guiadas dentro do menu meditações. Basicamente, olha que legal. São todas as meditações de todas as semanas do Sim até agora. Então, a primeira semana, depois a semana 2. Então, bem, práticas bem diferentes. O Daniel conduziu práticas maravilhosas, assim, bem com aplicação à vida cotidiana. A gente às vezes pegou práticas que as próprias professoras, tipo essa, o Tom Lenda da Kila. Eu conduzi práticas em geral focadas na consciência, assim, aberta, e um pouquinho de Tom Glen às vezes. A Lia é muito maravilhosa, porque ela é assim. É um banquete, ela tem muitas práticas ligadas ao sim, né? À terra, esse foco na Amazônia. Então foram práticas maravilhosas. E aí também uma outra riqueza diferente também, as práticas que o Fábio conduziu também. Então acho que é bem diferente, bem rico. Eu espero que vocês estejam
Gustavo,
desfrutando. Oi.
só fazer um comentário bem rápido. A gente fez essa série de encontros, né, estudando e praticando com os oito versos que transformam a mente nas manhãs de quinta, e foram 10 encontros na sequência, sabe? E já está pronto aqui, falta só publicar a página com todos os, assim, só dessa série, com todos os encontros na sequência e todo o material de referência. Então, nessa semana ainda vai para o ar, tá? Tô contando porque tinha várias pessoas escrevendo e pedindo para botar tudo junto. Agora tá tudo junto.
É um método esse de você nunca dar tudo. Daí a pessoa fica praticando, tem que participar aqui, participar ali, participar ali. Porque às vezes quando a gente recebe tudo também, a gente. Eu lembro que tinha retiros do Lama Lhasa que tinha, 60, sei lá, 300 áudios. E daí eu nunca via nenhum. Então também é um jeito de fazer. Mas maravilhoso. Sim, a gente vai ter essa página. Obrigado, Fábio. Então, enfim, se vocês quiserem voltar nas práticas, eu botei o link no chat. É muito legal, porque sem esforço, né? A gente às vezes fala, ah, é difícil meditar, é difícil aquilo. Mas sem esforço a gente fez, olha quantas práticas, não é verdade? Olha a riqueza das práticas que a gente fez. Agora eu queria ouvir de vocês, eu tô vendo a Edi aqui. A Valéria pode falar também. Valéria, quando você quiser falar da tua experiência, tá aberto também. Mas em geral, como é que foi para vocês? Esse sim, com o que vocês mais foram tocadas, ou também o que vocês começaram a fazer, ou o que vocês já têm feito, que vocês queriam também compartilhar, porque eu sei que quando alguém está fazendo já muita coisa nisso e vê um evento sobre isso, a pessoa quer falar, porque é muito assim, eu também. Isso fez sentido aqui, eu fiz sentido assim, eu também estou dedicando a minha vida para isso, então é o momento da gente se ouvir, se algumas pessoas vão se conhecer, outras elas vão só se re encontrar e tá aberto. Podem só começar a falar, tá? Porque vocês podem se desmutar, não precisa nem levantar a mão. E, por favor, Valéria, quando você quiser, vai ser muito
Posso
legal
falar?
também. Diga lá, Zaira.
Oi. Eu, por coincidência, eu fiz hoje a meditação da Lia, que é a grande bola de mérito, né? E eu fiquei encantadíssima, foi maravilhoso lembrar todos esses seres, né? Recordar, né? Com tanta coisa que acontecendo no mundo, enfim. E que e o Chico Mendes e o Krenak, e você vai juntando tanta gente, tantos seres maravilhosos, todos que participaram aqui do Sim, que você acabou de relatar. Enfim, eu fiquei imaginando fazer uma obra em cerâmica aqui, uma bola de cerâmica mesmo, aquela coisa mais concreta, colocando o nome dessas pessoas todas, que não vai caber, logicamente. Mas é uma coisa para ficar, né? Para lembrar. E
É isso, eu gosto de botar coisa no concreto. Eu também fiz aqui também um bordado com o sim do Fábio. Eu acho que está de cabeça para baixo, né? Não sei. Tá. O Fábio sempre me inspira a bordar coisas com as flores dele. Então, eu fiz isso. E faço cerâmica, então pensei nisso, em fazer. Pois é isso, eu fiquei encantada com o sim. Esse ano foi incrível, eu acompanhei tudo, foi maravilhoso. Então, obrigada, só tenho a agradecer mesmo. Tá bom? Obrigadão. Todas vocês,
Nossa,
todos.
Taira, se você fizer essa grande bola de mérito de cerâmica, por favor,
Então, vou
mostra pra
tentar.
gente, fala. A
Tá
gente tem um
bom.
sonho, assim, de fazer um ciclo no lugar só sobre criatividade, porque eu acho que é o momento atual, assim, há pouco da visão do sim vai se manifestar no momento atual como criatividade. Igual você pegou e fez isso, teve essa ideia. Eu acho que a gente tem que desbloquear mais a vida em nós, e ao desbloquear a vida em nós, a gente fica criativo. E o mundo precisa hoje
Sim.
cada vez mais desses seres vivos, assim, né? Eu vi muito pela morte do David Lynch o quanto que é importante os seres vivos. Então a gente tem uma vontade, assim, de fazer um ciclo só sobre criatividade, uma coisa que a gente fala. Fábio, com todo mundo há um tempo. Eu tenho uma lista já de quem que convidaria para falar sobre isso. E uma das ideias é a gente fazer uma coisa maior até, em que a gente possa combinar encontros de visão e encontros práticos, assim, até mesmo com pessoas da comunidade, em que a gente po possa estimular a nossa criatividade também, né? De modo um pouco mais prático. Então, enfim, muitas
Legal.
coisas que a gente pode fazer no lugar, assim, mas ver você mostrando isso e sentindo tocada e criando coisas a partir do sim, me faz ainda, vou ter mais vontade ainda de fazer isso.
Legal, legal. Obrigado.
Um beijo, obrigado.
Beijo.
Inês?
Eu bordei uma sacola de sonhos para lhe levar lá para o ninho do beija-flor, só que não deu tempo. Aqui o bordado, tentei reproduzir um
Legal.
desenho indígena aqui na frente. E o ninho do beija-flor está aqui, com as nuvens bem carregadas dos rios voadores. Eu estou mandando a sacola para a Lia e está aí, bordei muito. O que que eu chamo sacola de sonho? Porque eu bordei ouvindo Fábio, ouvindo você e ouvindo vários dos convidados. Então, eu costurei esses sonhos no bordado. É a minha forma de tentar trazer, como a Zaira falou, trazer para o concreto toda essa beleza que a gente vivenciou esses dias todos. Obrigada.
Oi, Inês, no começo, o Fábio preparava algumas assim presentes do sim para mandar, né? E agora o que tá acontecendo é que vocês estão fazendo isso para mandar pra gente. Muito bom. Viu, Fábio, próxima vez a gente só dá o nosso endereço de CEP
Olha só o que a Sofia me mandou aqui. Chegou faz pouquinhos dias. O bordado que ela fez, aquele grandão do estudo do livro da Pema Chodron. Então, não é exagero que a gente está ganhando presente de vocês aqui. Eu fico feliz, não preciso mais fazer nada para mim, para vocês.
Exatamente, a gente tá ficando preguiçoso. O jogo virou. Que mais, pessoal? Como é que foi? Como é que vocês estão aí? Não precisa ter criado algo, tá bom?
Eu quero falar um pouquinho.
Por favor, Valéria. Por fa... Só pra vocês saberem, pessoal, a Valéria, todo mundo chegou pra mim e falou assim: não, você tem que falar com a Valéria. A Edi, que tá aqui, tá presente também. Fala com a Valéria. E daí eu falei: nossa, a Valéria tá. Aí eu olhei o que ela tem feito. Eu falei: não, fala no dia que a gente vai fazer o Ressoando Sim, que é maravilhoso. E daí. Por favor, Valéria, é um prazer que você pôde estar com a gente.
Ai, uma alegria estar aqui com vocês, porque eu acho que o lugar tem me transformado também ao longo desses anos, né? Eu acompanho do jeito que eu posso, né? Aos trancos e barrancos, sim. Mas o sim, eu faço questão todo ano de acompanhar, e esse ano especialmente falando. O ano passado também, né? A gente falou bastante da Amazônia, mas esse ano com esses projetos todos. Eu acho que tocou muito profundamente meu coração, né? Porque eu tenho pensado, eu acho que eu vou situar um pouquinho vocês sobre a minha prática artística, que eu acho que isso é a base de todas as coisas. Alguns anos atrás eu comecei a me incomodar, né, com a forma de estar no mundo, e eu comecei a questionar absolutamente todas as coisas da minha vida. E tentando entender como é que eu poderia olhar para o mundo a partir de um outro ponto de vista. Falei, gente, esse ponto de vista humano, ele não está dando certo. A gente está destruindo tudo. A gente não está conseguindo fazer nada. A gente está conseguindo só qualquer coisa que a gente quer fazer, a gente acaba destruindo, e aquilo foi me dando um incômodo muito profundo. E eu comecei a pensar como é que eu poderia, olhar meu trabalho a partir do ponto de vista mais que humano. Então, há alguns anos, eu acho que é uns 5 anos mais ou menos assim, eu comecei a mudar o ponto de vista. Então, comecei a perguntar às plantas, perguntar aos fungos, perguntar aos seres mais que humanos o que é estar no mundo. Para os seres que estão aqui há muito mais tempo que a gente e que vão continuar aqui quando a gente não tiver mais, né? E aí isso mudou completamente o ponto de vista do meu trabalho e eu comecei a resolver que eu tinha que ir para a Amazônia. Eu falei, eu preciso ir para a Amazônia, porque aí as residências artísticas que eu faço, normalmente eu vou para lugares de natureza exuberante, mas lugares onde eu posso ficar mais nesse contato profundo com os rios, com as pedras, com as plantas. E a partir desse lugar é o lugar onde eu trabalho com eles. Então, eu trabalho com os rios, com as plantas, é um outro ponto de vista, assim, é sempre na escuta desses seres mais que humanos. Então, eu vejo o que eles querem que eu faça. Eu não faço mais nada, que eu fico pensando, ai, acho que eu vou fazer isso. Eu fico contemplando esses seres a maior parte do tempo, e a partir dessa contemplação é que eu faço o meu trabalho. Então, eu tenho entendido com essa prática que se eu quisesse falar a partir do ponto de vista mais que humano, eu precisava falar no plural. Eu precisava falar no pensando a partir do lugar do coletivo. E eu acho que o lugar me ajudou muito a olhar isso também, sabe? Essas formas como vocês pensam essa ideia do coletivo, com certeza me ajudou a pensar isso no trabalho também, né? E aí eu comecei a fazer práticas onde eu abro o meu trabalho, eu consigo os editais para entrar. Agora eu estou com uma exposição em Uberlândia, que chama Vida Sensível, que é sobre os fungos. Então, a partir do trabalho da Ana Tsing, a gente já falou dela aqui algumas vezes, várias pessoas já citaram ela, tem o Feral Atlas, né? Que é uma plataforma digital maravilhosa, que é onde ela apresenta 79 relatórios feitos por pesquisadores, artistas, humanistas, e ela aponta estruturas que foram construídas e que foram as causadoras do antropoceno, né, dessa mudança toda climática e de todas essas questões que estão acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, ela cria uma coisa rizomática dos micélios. E aí eu achei muito lindo a forma como ela monta essa plataforma e pensa esse trabalho, né? E aí eu comecei, então, a não só produzir o meu trabalho a partir do ponto de vista dos mais que humanos, mas a convidar pessoas a produzir comigo. Então, as exposições eu ganho o edital e elas são coletivas, porque eu convido as pessoas para desenhar no, nas paredes do museu, das galerias. Eu vou abrindo espaço para as pessoas, para que elas possam vir junto e que a gente possa construir junto e pensar junto. E eu abro uns bordados coletivos, então eu levo um tecido que é um pano de chão, com umas linhas, e aí eu convido as pessoas para bordar. E o ano passado, no começo desse ano, em Belém, vieram 50 pessoas bordar que não se conheciam. Então, eu tenho visto que a gente só precisa abrir um espaço. A gente precisa abrir, como vocês fazem aqui, vocês abrem esse espaço, né? E eu acho que quando a gente abre esse espaço para o encontro, tudo acontece. Absolutamente tudo acontece nesse espaço, e eu entendo que a forma de eu trabalhar é assim: se eu quero pensar a partir do ponto de vista mais que humano, todos os humanos que estiverem ao meu redor, com qualquer condição, ou mesmo que eles achem que eles não têm condição de desenhar, porque a gente escuta muito isso: ah, eu não sei desenhar, ah, imagina se eu vou fazer isso. Mas para mim não existe isso, existe a gente fazer junto. E na medida em que você está junto fazendo alguma coisa, todo mundo é igual. Então a gente rompe com essas hierarquias do artista como autor do trabalho e abre um campo de experimentação. Então eu penso a minha vida como uma experiência, e a partir desse lugar de pensar a vida como experiência, todos os pontos de vista mudam. Porque aí não existe certo e errado, não existe bom ou ruim, não existe nenhuma desses critérios que a gente usa para a gente pensar as coisas, eles caem por água abaixo, porque a experiência é aquilo que nasce, que cresce, que aparece, que surge, e a gente só olha para ela e compreende ou não, e aceita e vive a experiência, né? E eu tenho feito meu trabalho assim já faz alguns anos. E vocês podem ver, eu tenho o meu site, tem no Instagram, porque eu tenho as muitas redes sociais, porque eu tenho uma rede social, eu acompanho o céu há muitos anos. Esse projeto do céu é um dos mais lindos, porque eu comecei a fazer imagens do céu para voltar a escrever, numa intenção muito sem preocupação. Só que aí eu comecei a coletar esses céus, os céus, e eu tenho 2 anos de coleta do céu todos os dias. E aí eu tenho entendido assim que a gente estar no mundo para mim é estar na relação comigo mesma, portanto, com a natureza, porque nós somos essa natureza. Então a gente se aprofunda na gente, a gente também se aprofunda no que é a natureza. Então a gente se aprofunda na natureza, a gente se aprofunda no que somos nós. Existe uma relação entre uma coisa e outra que não está separada. E para a gente, por exemplo, conseguir defender a Amazônia, para a gente entender a importância de estar na Amazônia, a gente precisa lidar também com o caos. A gente precisa lidar com o que a gente vê como caos, ou com o que a gente vê como vazio. Quando você olha uma paisagem e fala que não tem nada, tem milhões de seres mais que humanos habitando aquela paisagem, tanto por baixo do solo, como nas árvores, ou em qualquer coisa que tem ali, numa graminha, Tem milhões de seres que a gente não enxerga, né? Então, quando a gente passa a olhar o mundo a partir de um lugar que é essa coexistência de todos os seres, como é que a gente pode, então, estar com eles e pensar junto com eles? Aí a gente para de destruir, a gente consegue olhar, porque se a gente está junto nesse lugar, a gente consegue se aproximar e compreender que é de mão dada com eles que a gente vai, né? E o meu trabalho é todo assim, nessas relações entre as pessoas, os seres mais que humanos, e trazer essas pessoas para esse lugar do coletivo, né? Então, para mim, acho que esse sim foi incrível, assim. Muitas coisas ressoaram no trabalho, né? E até o entendimento do quanto é importante, assim, a gente trazer todas as pessoas para essa relação com a natureza e com a arte, porque a arte é o lugar também que liberta, né? A arte é o lugar da liberdade, é o lugar onde as pessoas não querem que a gente esteja. Porque esse é o lugar onde ninguém consegue nos controlar, né? Então, eu acho que a ideia de trazer esses encontros é também que as pessoas possam se libertar, que elas possam compreender que todos nós somos artistas e somos criadores da nossa própria vida, da nossa relação com o mundo, com as pessoas, e qualquer coisa que a gente faça no mundo é uma escritura da nossa existência no mundo, né? Então, ela é uma coisa que é um ato criador, um criador da vida, da nossa própria vida na relação com o mundo e com todos os seres humanos e mais que humanos. Aí, quando a gente compreende isso, a gente não se separa do que é ser artista. A gente se coloca nesse lugar da arte com toda a potência de ser que a gente tem, né? Enfim, acho que é isso, gente. Se deixar, eu fico falando aqui, eu começo a falar e não paro mais.
Não, mas é isso que eu pensei assim, Valéria, porque a gente tem que se conhecer, né? Por exemplo, você participa do lugar e a gente tem, eu tô olhando a carinha da Germana também. A gente é muito bonito assim, a gente não só se ouvir como foi o sim, mas também ver o que que a gente já tem feito assim, né? Nessa direção. Eu acho muito maravilhoso saber que você tá. Eu mostrei, mandei agora, a Edi mandou, eu mandei com o link aí para vocês olharem os céus da Valéria. E eu acho que você falou essa coisa de que as pessoas que a gente convida, elas têm essa coisa do artista, porque, por exemplo, se você olha o Benck, o Alama Tsutrinyalione ou a Dequila, são pessoas lindas, né? São pessoas cool, assim, são pessoas que você fala, nossa, isso é, né? Uma pessoa realmente que quase, por exemplo, a Alama Tsutrinyalione não tem outra, entendeu? Nesse mundo, não tem outra. E a gente sente uma vontade, de algum modo, que a gente às vezes vira orgulhoso por causa disso, ou fica isolado por causa disso, mas a gente sente a vontade de expressar um pouco mais o nosso poder nesse mundo atual, e é isso que o mundo está pedindo de nós. E se você olha, as pessoas são todas meio achatadas e robotizadas e quase que exploradas mesmo, né? E eu às vezes olho o Brasil e fico pensando, né? Se a gente pudesse pegar essa galera e deixar eles brilharem, né? Igual a Lama Tsutrinyalione virou a Lama Tsutrinyalione, cada ser no Brasil viraria, teria muita coisa para ser feita no Brasil. Mas a galera tá trabalhando para o Uber, ou a galera tá trabalhando para o Rappi, ou a galera tá trabalhando para Amazon, tá, né? Então o próprio David Graeber fala isso, assim, que não tem mais os Beatles, porque não tem o tempo da galera, não tem tantos Beatles e Rolling Stones, enfim, hoje, porque a galera tá trabalhando, empacotando coisa para Amazon, que poderia estar fazendo música despretensiosamente numa garagem, né? Então eu aposto muito nesse tipo de abordagem. Eu acho que foram isso que foi isso que eles fizeram, né? E é isso um pouco. Se a gente vive desse modo, a gente naturalmente vive inseparável assim da vida. A gente não vai destruir a vida de modo nenhum, assim, né? Então eu também. Por isso que eu acho que a gente deveria ouvir agora a Valentina, Valéria, porque também eu acho que ela vai nessa direção. E também vai ter um pouco dessa. A gente vai se olhar um pouco, porque o trabalho que ela fez espontaneamente nesse. Não sei como se.
Deixa eu só
Diga,
falar uma
Valéria.
coisa rapidinho, Gustavo, que eu achei interessante também, que é assim, porque eu acho que é também o como a gente está no mundo, sabe? Porque às vezes a gente não consegue mudar o que a gente faz porque, em função de urgências, mas o como a gente faz, a gente consegue. Então, talvez a primeira mudança seja como é que eu olho para isso que eu tenho, que eu faço no meu cotidiano e posso fazer isso de forma poética, divertida, não sei. Encontrar um caminho, sabe?
Sim. E obrigado de ter. Que bom que você conseguiu também participar, sim. E um beijo para a Edi, ela que deu a ideia de chamar um pouquinho para você contar um pouquinho o que você tem feito. Daí tá os links para quem quiser acompanhar o trabalho dela, assim, as exposições, enfim. Esse da vida sensível, bonito. Valentina, eu queria te ouvir também. As pessoas estão. Acho que vão ficar. Algumas não viram nas manhãs de silêncio, outras viram. Mas você contar um pouquinho como foi o sim para você, mas também mostrar, eu tô com as imagens aqui, o que que você fez, o que que você aprontou em vez de meditar. Eu vi a Valentina assim, por que que ela tá desenhando? Depois que eu entendi. Por favor.
Eu meditei sim. Então, eu vou começar falando sobre uma coisa que eu falei, escrevi um pouco para você, Gustavo, e falei hoje com o grupo da manhã com o Daniel, que a Júlia me falou e é muito bonito, a Júlia Bernardes, que hoje não está aqui, mas vamos lembrá-la porque. Eu tive uma conversa muito linda com ela sobre essa história de eu estar desenhando as pessoas que vão na prática da manhã, que é o desenho como prática de cuidado. Três coisas: o desenho como prática de percepção, o desenho como prática, de cuidado, e o desenho como, como forma de conexão. Isso foi muito incrível. Claro, eu vou falar da minha experiência, mas ela acabou sendo uma experiência coletiva, porque eu não queria falar para as pessoas que eu estava desenhando. Mas veio uma pessoa que chama Rita Sampaio e falou assim: "Mas o que que ela está fazendo?" E depois veio a Inês, escreveu, as pessoas ficavam curiosas. Eu desenhei o Fábio. Então mostrei para ele, acabou, as pessoas queriam ver o que eu estava fazendo. E no começo eu fiquei um pouco com vergonha, assim, meu Deus, eu devia estar aqui sentada seguindo instruções e eu estou sendo rebelde, né? E então eu decidi fazer, sim, algumas práticas eu desenhei a prática inteira, me empolguei muito, mas eu meio que fiz isso, assim, eu desenhei. Eu fazia, sempre tem um recesso, né, no meio. Então eu tentava fazer meia prática sem lápis na mão e meia prática desenhando. E só deu tempo de desenhar algumas pessoas. Então isso fez com que eu me conectasse com pessoas que eu não conhecia, que nunca tinha nem visto. Isso foi muito bonito. As pessoas, eu não imaginei que as pessoas podiam ficar tão felizes, né? Nossa, eu estou muito no escuro, né? Porque as pessoas podiam ficar tão felizes de. Um segundo, vai. De se ver, eu falava, nossa, que pessoas gentis, ninguém reclamou, nem meus clientes que me mandam fazer de novo, ninguém falou, nossa, meu nariz ficou torto. Todo mundo ficava fascinado de ver o desenho. Eu falei, gente, eu estou nesse lugar aqui. Sendo aceita completamente aqui esse lugar e essa liberdade realmente ela gera um terreno muito bom para a criação, né? Quando você não está sendo julgado e simplesmente aquilo brota solto. Mas isso também me conectou com a prática e com as manhãs de silêncio, como nunca nada tinha feito. Os caminhos são muito misteriosos. Eu nunca imaginei que eu desenhando podia compreender me envolver tanto com o que estava acontecendo aqui e de entender assim a natureza de cada dia e de cada digamos, instrutor do dia e de como cada dia, nossa, hoje tem o Daniel e o Daniel ele tem uma natureza que é só dele, que eu não conhecia. É muito bom ter as segundas-feiras, porque ele tem um jeito assim leve e suave de trazer para a presença, assim. Depois tem, sabe, aí tem Gustavo que é a pessoa que às vezes, né, na terça, depois do encontro, juntando as ideias. Enquanto eu vou desenhando, eu vou anotando de algumas frases que vão surgindo. A maioria das frases que eu tenho aqui é Gustavo falando, plá, 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 plá. E depois a Lia. A Lia é um abraço de puro amor e é uma pessoa de uma habilidade absurda para conduzir prática. A bicha abre a boca e está todo mundo lá envolvido. É impressionante. E teve o estudo com o Fábio, que foi assim, uma coisa assim que eu chorava toda quinta-feira, porque esse estudo que é uma coisa assim, é um tesouro. O tempo todo eu falava assim, nossa, a gente está recebendo um presente, um segredo, uma coisa muito preciosa aqui. Tem 40 pessoas ouvindo isso. E, na verdade, esse ensinamento, ele é muito difícil. Assim, a gente penou para ter que lidar com coisas muito contra nossas ideias ocidentais. E, ao mesmo tempo, eu senti que muita gente, assim, fissurou o coração nessa prática. Teve momentos, assim, que as pessoas choraram mesmo. Que as pessoas se abriram. Teve falas, assim, teve momentos muito íntimos. De pessoas se abrindo, porque é um ensinamento, é uma das coisas mais valiosas assim que aconteceram nesses dias. E a prática da Giovana, cara, é muito maravilhosa também. Eu queria ter feito mais. Não sei se ela está aqui. Ah, ela está aqui. Que é derreter. Aí é um lugar sem palavras. Eu nunca vi um negócio igual também, né? Que é uma coisa que, assim, palavras é o corpo e depois o negócio fica reverberando na semana toda. Nossa, solta, derrete que vai. O incômodo, sabe? O lugar mais difícil, as posições mais difíceis, você indo lá. Tudo muito maravilhoso. Eu me apaixonei pelas manhãs. E por isso mesmo. Eu falei, eu não vou desenhar ninguém à noite. Eu só vou desenhar as pessoas que vão de manhã. É quase um meu mini ativismo para que as pessoas vão para a prática da manhã. Você quer ser desenhada? Vai de manhã. É isso. É muito. Na verdade, assim, vou falar. Eu só queria falar dessa simplicidade mesmo de ter me conectado, de como foi muito bonito, de como eu senti, inclusive, que as pessoas que frequentam mesmo, você vê as caras e você vai criando uma família, assim, você vai se sentindo em família, tipo, acorda. E aí tá essa maravilhosa que é a Júlia. Júlia Bernardes. E teve, assim, desenhos que eu consegui me dedicar mais. Tinha outros que a pessoa desliga a câmera, que o GC, ele quase não liga a câmera, né? Então, já fiz um rabisco, ele não me deixou terminar. Ele amou aquilo. Érica, uma coisa assim fascinante é ver as pessoas nesse momento. É muito íntimo também, assim, ver as pessoas nesse momento, assim, muito fácil de desenhá-las. O Gustavo falou, gente, e essa situação? Os gatos da Inês passando, às vezes é muita aprovação para uma pessoa que está praticando. Às vezes o gato passa o rabo na cara dela, às vezes mete o bigode, ela está lá, seriazona. Às vezes ela ri, mas Eu tinha que desenhar esse gato. Emília. Emília também é uma pessoa que eu passei a conhecer e a ficar feliz de ver toda manhã. Quem mais? Esse é a Zaira, que por um tempão eu não sabia o nome dela, que ela não conseguia colocar. Mas ela me parecia impressionante, escultórica, porque ela se colocava nessa posição todos os dias, longe, sabe? É assim, modernista. Hoje eu vi ela de perto, gente, que linda que ela é. Você é linda, Zaira. Eu só te vejo de longe. Ionice, Ionice, eu queria ser Ionice. Ionice é uma pessoa que eu vejo e falo, gente, ela é de top. Fazendo o café da manhã dela, cada dia num lugar diferente. Gente, eu sempre falo, gente, Ionice, meta de vida. Esse dia ela estava maravilhosa, fazendo a prática assim, no meio do mato. Estefânia Oliveira também, que tive o prazer de trocar uma ideia com ela semana passada, porque ela não sabia que eu tinha desenhado ela, e ver o trabalho dela, e ver como ela é linda também. Eu não entendia. Como nesse calor ela estava com uma blusa dessa, mas entendi que ela mora na Espanha. Júlia, essa menina eu só vi uma vez. Eu não sei onde ela está, mas esse dia ela estava numa compenetração. Olha ela.
Tá no
Maravilhosa.
lugar há muito, muito, muito tempo, Valentina, a Júlia. Tempão.
Tá vendo? A lua que. Olha só que fascinante, uma amiga minha falou, é a meia-lua. Porque eu não consegui terminar. Ela estava ali, o cachorro dela fez alguma coisa, ela saiu e ficou assim, a meia-lua. Eu amo, é um dos que eu mais gosto, por isso mesmo. Sueli, gente, olha que dignidade dessa pessoa. Fala sério. E eu exagerei um pouquinho no pescoço, estilizei, botei mais comprido. Mas, nossa, e esse cabelo escultórico, assim. E a gente ficou amiga, a gente agora é amiga, a gente está fazendo um trabalho lindo juntas, por causa disso, por causa desse desenho. Sofia, será que a Sofia está aqui? Ela não viu esse desenho, eu desenhei ela com os bordados dela. Não sei se ela tá, mas adorei desenhar ela. Quem mais? Juliana. Juliana é uma pessoa que eu tenho vontade de desenhar várias vezes, porque cada dia ela tá diferente. Essa é uma coisa que eu também percebi. E ela tava atrás com o círculo do Fábio. Ficou como um. Uma coroa com um cocar nela, sei lá. Adorei esse. Fernanda, muito bonita ela. Também, não sei se ela já tinha se visto. Também, bem concentrada.
A Fernanda, eu acho que está aqui também. Vocês podem se desmutar quem estiver aparecendo, só para quiser falar, pode falar.
Amei, Valentina, obrigada.
Ô, Fernanda! Que bom. Que mais tem por aí?
Obrigada, Valentina.
Vanessa, olha, a Vanessa, gente, esse não é um retrato muito lindo. Ela tá numa. O Gustavo comentou isso, que as pessoas, quando estão nesse momento, parece que elas têm uma dignidade assim. Que o retrato ele vem de um jeito, o gesto vem assim de um jeito. Ela tá assim. Mas essa aqui é a rainha das rainhas, de todas as rainhas. Essa mulher, ela começa a prática e eu falo, não, meu Deus, eu tenho que praticar porque a Viviane está praticando. Se vocês praticam de manhã, vocês sabem do que eu estou falando. Um
Eu
amor.
sempre penso quando eu vou guiar também, eu falo, nossa, eu preciso falar menos porque a Viviane está praticando.
Exato.
Eu tenho que respeitar a prática dela.
Ela não se mexe, ela fica assim. Eu falei, travou o vídeo, não. Maria também. Maria é outra que também fica, faz a prática assim, com muita concentração. E aqui,
É porque um dia de manhã alguém passou o vídeo do dia anterior. Foi você, Gustavo?
Fui, eu passei.
Aí eu falei: bom, essa é a janela que eu vou desenhar hoje. E desenhar daquilo é muito linda, né? Então, muito desenhável. Daniela. Essa aqui é um pouco diferente, né? Ela estava nessa posição. Como não desenhar? É uma modelo vivo mesmo. Fernanda, eu acho que Fernanda não se viu. Essa é a Fernanda com uma caneta Bic fazendo anotações. Também conheci esse dia. Fiquei sabendo da minha existência. Gustavo. Estava dando um suspiro. E a sombra maravilhosa que tinha esse dia. Nossa, Gustavo, você é muito fácil de desenhar. Olha, percebe como o seu desenho são umas linhazinhas. Tá. Pronto. Seu rosto é simples. E esse desenho, gente, talvez seja o único desenho que ela tem barriguda que alguém fez dela, talvez o último, antes de nascer o bebê, porque eu nunca mais vi, talvez já nasceu. Alguém sabe?
Eu não sei se ela tiver. Ela, acho que ela não tá aqui, eu tô buscando. Acho que ela não tá aqui. Depois a gente pergunta. Esse eu achei um espetáculo, Valentina. Vou até comentar, porque eu achei que você pegou um traço da Lia que eu meio que agora tô olhando a Lia mais profundamente depois de ver o teu
Eu também.
desenho.
Esse dia ela estava com essa camiseta ainda por cima, e aí, ai, aquele sotaquezinho maravilhoso, eu fico embalada. Ela ficou linda demais. Ela é. E essa foi hoje, Gabriela Rodrigues. Ela foi a que eu escolhi na prática de hoje. A gente estava fazendo prática em dupla, né? Assim como eu. E aí, ela foi escolhida por várias pessoas, inclusive. Então, fez sentido fazer o desenho dela. Fábio, um dos vários retratos que eu fiz do Fábio. Recortei e botei aqui dentro. Vale a pena. Eu desenho várias vezes, tenho vários retratos do Fábio. O cara de Fábio. Fala sério. A Ruli, que foi o dia que descarregou meu iPad, e ela ficou muito feliz porque ela é fã de desenho analógico. E a partir desse desenho nós ficamos amigas. A gente se fala sempre, ela me convidou para o Rio, ela veio para São Paulo, enfim, a gente fez uma amizade mesmo. Cláudia Bernardes, que é a tia da Júlia Bernardes. Foi quem levou a Júlia Bernardes para o lugar, e eu não sabia nada disso, mas a Júlia me falou. Ai, gente, que lindo! Não sei se a Cláudia está aqui, mas a Júlia me falou que ela contou que quando eu mostrei o desenho nas manhãs de silêncio, ela caiu num choro. Eu não vi isso, porque ela estava com a câmera desligada. Ela caiu no choro. Aí eu falei: ah, não, a próxima vai ser ela. Desenhei ela. Eu amo esse retrato também. Pela conexão, essa pessoa trouxe a Júlia, entendeu? Para minha vida. São essas coisas.
Acho que não tem mais, Valentina. Os próximos são ainda.
É, não, aí vai continuar. Espero que todo mundo tenha ficado, né? Me perdoem, às vezes você se mexe, às vezes é muito rápido, né? Mas eu senti que captava uma essência de vocês.
Foi uma surpresa, assim, Valentina. É uma coisa completamente. Nunca nem poderia nem ter planejado isso. E para quem não teve, não foi desenhado ainda, sem garantias, né? Mas às vezes, se você participar de um momento de silêncio que a Valentina tiver com o vídeo aberto, talvez role.
Critério, ele é a pessoa que aparece no quadrado do meio.
sempre muda. Então, por exemplo, hoje seria Gisele Valinhos de Campinas, porque ela está no meu quadrado do meio. É, porque senão, às vezes é uma questão assim que me chama muito. A grávida não estava no quadrado do meio, mas a barriga chamava muita atenção. Mas em geral, tento fazer isso. Então, apareceu no quadrado do meio, eu desenho.
Então tá, é só para enfim, caso você queira, esse é o critério, só pra você saber. Valentina, eu agradeço muito, assim, a gente vai encerrar porque, enfim, por causa do horário, mas foi um jeito muito bonito de encerrar. Eu acho que a gente vai acabar tendo o encontro semana que vem com o Fábio, em que eu acho que quem quiser também contar um pouco como é que foi o sim, vai estar aberto, e depois vai ter o Torturra ainda, que eu acho que vai ser um jeito também da gente... seguir, porque é o final, enquanto final do sim. E depois a gente vai ter encontros ainda em abril. Então, espaço aberto, assim, também para a gente seguir compartilhando. E a página das práticas também está aberta. Vocês podem fazer de novo algumas práticas para quem não estava ao vivo nas meditações guiadas, tá bom? Valentina, um beijo em você. Muito bom ter você com a gente. Vocês estão disponível, tipo, hoje à noite, beleza? Beleza. E sim, combinar, sim.
Sim, foi uma alegria. Muito obrigada.
Obrigado. Pessoal, a gente vai. Eu vou abrir aqui para todo mundo abrir o microfone e se despedir. Eu queria agradecer a presença de vocês no sim e fazendo a coisa acontecer. Saibam que a gente doou para todos os professores que a gente chamou, assim, a gente doou. Então vocês também doaram. Então, fiquem alegres, assim, de todo mundo que a gente viu. A gente não só viu, recebeu práticas bem específicas e profundas, mas a gente também, de algum modo, criou uma interdependência com o trabalho desse ser. Por exemplo, a Lama Tsutren Aliona, ela pediu, eles estão construindo um novo altar de Tara, ela pediu que fosse tudo doado para esse novo altar. Então, a gente doou US$ 1.000 para elas. Então, para ela, só para ela. E daí também para cada um foi quantia, essa mesma quantia para todo mundo. Então, alegrem-se, tá bom? Um beijo em cada um de vocês. A gente se vê na próxima segunda, no, à noite. E de manhã, as manhãs de silêncio seguem. Tá aberto o microfone. Beijo.
Noite
Obrigada,
maravilhosa.
gente. Tchau, tchau.
Obrigada.
Beijo,
Obrigada.
boa noite.
Amei.
Beijo.
Tchau.
Boa noite.
Obrigada,
Boa noite.
Valéria.
Tchau.
Obrigada, Valentina.
Obrigada, gente.